Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Volta 20 minutos para o meio-dia, 17. Nossa, tá frio hoje, 17 graus a temperatura. Hoje falando sobre as modificações mais, né, que estão causando perplexidade e, ao mesmo tempo, preocupação na população neste novo projeto da aposentadoria apresentado pelo governo. A advogada Ciane, o presidente da Associação Juarez dos Aposentados e o Rudimar, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, conversando com a gente, porque são setores importantes da nossa comunidade e que mexe, né, com o dia a dia. Nós já temos aqui, inclusive, algumas colocações dos nossos ouvintes. O Abrelino Dal Bosco diz o seguinte: gostaria de perguntar à advogada presente como ficam as aposentadorias especiais. Um soldador, por exemplo, que tem que esperar até os 65 anos para se aposentar? Que é o que a gente comentou antes, né, Ciane?
Exatamente.
Era nova, se passar, vai ter que esperar.
Vai esperar. E o que que acontece? Vai ser por pontuação. Então, se tu trabalha numa aposentadoria, tu trabalha numa atividade especial, periculosa ou insalubridade, hoje tu tem o homem 4 meses cada ano, a mulher tem 2 meses cada ano. Vai mudar, vai ser por pontuação. Então, eles vão avaliar lá os documentos que provam a atividade que é insalubre, periculosa e dá pontuações. Uhum. Então, isso vai fazer, bem dizer, prejudicar. Eles vão trabalhar no mínimo até os 65 o homem e 62 anos a mulher, e podem ser que a pontuação já não seja da forma que é feito hoje, não é um cálculo tão fácil como a gente, sim, faz no dia a dia.
O Juarez, nos comerciais, lembrou aqui um ponto importante, né, Juarez? É. Que hoje as pessoas precisam procurar profissionais, porque agora a procura por esses profissionais para tentar agilizar a aposentadoria está grande, né?
Tá grande, né? O que eles mais se apavoram, né, é que procura aposentadoria antes do tempo, né? E acho que vão viver com aquele pouco salário lá que a aposentadoria oferece. E perde benefício. E daqui um ano eles vão ter que adoecer, vão ter que parar de trabalhar. Como é que eles vão viver com aqueles poucos de salário que ganham? Então eles não conseguem aguentar. Então isso que o governo faz também, para mim, às vezes é assustar a população e a população sai correndo.
A associação consegue tentar manter uma informação mais aberta para os pessoal?
Não, eles não... Eles chegam lá, pegam, querem advogado para
encaminhar
a aposentadoria. Eles querem encaminhar a aposentadoria o mais rápido possível.
Nesse sentido, o governo conseguiu, então, causar um pavor na população.
Por isso que tem que cuidar os profissionais que tu procura, porque, às vezes, tu encaminhando ela, esperando uns meses, ou encaminhando com vários requisitos, porque tu pode misturar tudo. Pode pedir aposentadoria rural, pedir períodos especiais em que tu trabalhou, e tu vai ganhando tempo, e tu vai ganhando mais. Né? Então, tem que fazer um estudo. E, às vezes, tu só ir lá no INSS, tu tem 35 anos de carteira, tu vai se aposentar, se tu é homem, vai. Só que daí tu pode ganhar menos, então é bom procurar bons profissionais que trabalham na área, porque agora não precisa ser advogado para encaminhar, pode ser qualquer pessoa, mas pessoas que entendam para te ganhar um pouquinho mais, quanto mais tu ganhar, melhor, né? Independente.
O rural também tem essa base, essa ajuda, Rudi, para o público do sindicato?
Não, com certeza, nós damos todo o apoio, inclusive nós encaminhamos os benefícios, até hoje existe, a partir desse ano existe o INSS digital, então, sim, o agricultor praticamente ele não precisa mais ir na agência, ele vem no sindicato e o sindicato encaminha todo o processo de aposentadoria. Então, isso, nós damos todo o apoio e até a questão das informações e a preocupação que existe com a reforma da Previdência. Como eu disse, agora a nossa federação está em Brasília justamente passando todos os gabinetes e aqui eu peço até aos nossos ouvintes, agricultores, enfim, nós elegemos alguém lá na Câmara dos Deputados, inclusive no Senado também nós elegemos. porque o presidente colocou lá um projeto, inclusive.
Quer dizer que vai ser, né?
Exato. Não sei se foi ele ou se foi o ministro da Economia, porque hoje...
Na verdade, acho que deve ter sentado vários profissionais para se fazer um projeto desse tamanho. É.
E o que que acontece? Ela precisa da aprovação tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Eu acho que esse é o momento de nós cobrar de quem nós elegemos para ver de que lado eles estão. Uhum. E cobrar realmente que faça as emendas e que seja uma aposentadoria que não prejudique as pessoas, porque o que que a nossa preocupação hoje? O agricultor, ele ganha um salário mínimo. Quando ele se aposenta, normalmente, acho importante aqui, Rosângela, os colegas, ele quer buscar uma garantia. Uma garantia que, o que que seria essa garantia? Talvez um plano de saúde. Um plano de saúde para ele ter uma garantia um pouco mais na questão da saúde. Aí você vai ver, hoje, um salário mínimo praticamente...
Não paga
o plano de saúde.
Acima de 50 anos, o plano de saúde, qualquer plano de saúde é um horror de caro.
Tem até de R$1.200 que eu vejo no dia a dia.
Então, essa segurança que ele vai pegar, ele vai tentar buscar uma qualidade de vida melhor, tendo um plano de saúde, enfim. Só que com um salário mínimo vai resolver o quê? E ainda por cima, no caso, a mulher. Agora, tirando 5 anos. Então, vai prejudicar muito. E até a questão, quando se fala da questão da economia, quando qualidade de vida, porque se o povo, se o aposentado, ele tem dinheiro, ele tem uma renda, enfim, ele vai girar a economia. Porque ele acaba...
tudo, na gastronomia, no turismo, né? O aposentado que pode entrar numa excursão e viajar, porque pode. São poucos hoje, né? Antes era mais, agora está diminuindo ainda. Então, quer dizer, vai impactar também na economia.
Com certeza, então é isso. Então, acho que o governo está pensando de forma equivocada, a reforma ela tem que existir, repito, eu acho que ninguém é contra a contribuição, mas conforme a possibilidade, eu acho que, como no rural nós temos situações, é que a realidade do nosso país é totalmente diferente. Imaginando, nós temos realidades diferentes no nosso estado, e a nível de país muito maiores. Então, esperamos que agora todo mundo faça a sua pressão, inclusive as pessoas, eu acho que tem que fazer a sua pressão.
O Juarez lembrou bem, né, as pessoas que estão na ativa, né?
Isso.
Prestar atenção e procurar os órgãos que são ligados, procurar o deputado que votou, o senador, procurar ajuda de qualquer profissional no sentido de melhorar, e não é querer fazer anarquia, como muitos pensam, e tá aí o lado esquerdo do país falando, gente, não é o lado esquerdo, até porque não existe lado nesse momento, né, Juarez?
Não existe.
Tem que ser uma união.
Eles têm que começar a aparecer, né? Vão ser prejudicados? Vamos aparecer, vamos gritar, vamos dizer, ó, nós estamos sendo prejudicados.
Tem que ir para as ruas.
Tem que ir para as ruas, vamos sendo prejudicados. Nós queremos nossos direitos.
Independente que seja lá Maria, João, José, Francisco, não importa.
Foram para as ruas para comemorar, né? Um presidente agora tem que ir para a rua reclamar da reforma.
Com certeza.
Mas os que estão na ativa, né?
Exato.
Que vai mais doer neles.
Na verdade, quem mais se prejudica é dos 35 aos 48 anos.
É. 35 aos 48.
É os que mais se prejudicam. Por exemplo, um exemplo eu. Para mim, faltaria 13 anos para me aposentar. Eu tenho 34, comecei bem jovem, com 16. Eu tenho carteira assinada desde os 16. Agora, eu vou ter que chegar aos 62. São 26 anos.
Eu tenho absurdo. 50, então também estou prejudicada também.
Sim, tu vai ter mais 12 anos, obrigatoriamente.
Eu já nem penso mais na minha, que me dá uma dor de cabeça. Mas estamos aqui, brigando, e não vamos baixar a cabeça, porque... É como o Rudy bem lembrou, é um projeto que foi encaminhado, não quer dizer que vai ser efetivado. A Rosalina, do bairro Esplanada, diz o seguinte: o meu irmão, há uns 20 anos atrás, sofreu um acidente de trabalho entregando jornal, e esse acidente atingiu a cabeça, e ele se aposentou por acidente de trabalho e mais um pecúlio que a empresa paga para ele, e tem que pagar a vida inteira. Essa aposentadoria era um... Oi, fugiu meu cursor aqui. Essa aposentadoria, só um pouquinho que chegou outro recado e pulou. Essa aposentadoria era um pouco mais que um salário mínimo, e esse mês ele recebeu R$ 420 de aposentadoria. Já deu entrada na justiça, pois ele diz que várias pessoas já entraram. Então, eles já estão mexendo nas aposentadorias e, claro, sempre começa com o menos beneficiado. Bom dia.
Na verdade, o que aconteceu... ele deve ter sido chamado para fazer o pente fino. Ele está no pente fino, eles bloqueiam o benefício e daí ele tem que passar para uma perícia para provar que ele continua doente. E eu chamo a atenção, toda pessoa que é aposentada, não é só por invalidez, é aposentada e precisa de auxílio de terceiros, tem Alzheimer, é cega, é velha, ela pode entrar na justiça e pedir 25% de aumento da aposentadoria. Aproveita enquanto não muda a reforma, aproveita enquanto nós estamos ganhando isso.
É isso aí.
Então,
isso
no caso é dela, isso aqui é só na justiça, a gente tem que fazer o pedido administrativo, eles negam, e na justiça você consegue. Então, no caso dela, se ele teve uma deficiência grande e precisa de auxílio de terceiro, além da aposentadoria, ela pode majorar 25%.
25%. Aproveite antes que mude isso também, porque provavelmente ele deve ter modificado o projeto. Né?
Vai, com certeza.
O Alceu Guinzelli, do bairro Santa Catarina, a previdência social é deficitária sim. Só não entende quem não tem o mínimo de racionalidade. O problema é que temos muita gente com aposentadoria de 30 mil a 40 mil e até 70 mil por mês. O ideal seria que o teto máximo fosse R$5 mil para todos. O ideal, né, seria, mas não é. Tanto que uns ganham 70, outros ganham 1.500.
Exatamente, né? Essa é a realidade.
É uma diferença. Mas, a previdência social não é deficitária, tá? A doutora aqui falou mais do que uma vez, todos os sindicalistas que estão aqui também já se informaram sobre isso. O déficit da previdência social não é um rombo tão grande quanto estão pintando. Isso é para apavorar a população.
Exato.
Também através do nosso WhatsApp, a participação dos nossos ouvintes. Gostaria de perguntar... Não, isso é para terapeuta. Foi no programa da Beverly. Aqui, estou desempregada faz um ano, sou contribuinte. Como fica? Estou com esperança de conseguir logo emprego. Faltam 14 anos para eu me aposentar.
Ah, se ela falta 14 anos para ela se aposentar e mudar a reforma, ela vai se aposentar com 62 anos. Ela não entra em nenhuma forma de pedágio, de outra, ela infelizmente não tem o que fazer. E isso que acontece, 40 anos de contribuição e os períodos que as pessoas ficam desempregadas, eles não estão considerando que é difícil tu ficar no mercado de trabalho 40 anos sem nenhum desligamento. As pessoas ficam desempregadas, as pessoas ganham nenê, se afastam do emprego, as pessoas tentam outras atividades, é bem complicado.
E arrumar um mercado para essas pessoas que estão desempregadas com 50 ou 60 anos.
Exato. Na verdade, quando elas voltam, é com uma contribuição muito baixa, que vai jogar a contribuição delas lá embaixo, o cálculo de aposentadoria derruba.
E se elas voltam, né, Ciane?
Se tiver mercado. Né? Se tiver mercado.
É isso que a gente vê. E eles demitem. Aqui em Caxias do Sul, chega a 60 anos, é demitido das empresas. E tem empresa aqui, uma empresa muito grande, que é 65 anos. A pessoa já sabe que chegar aos 65 anos está fora da empresa.
Mas acontece muito que as pessoas lá com 50 anos, vamos supor, têm um salário alto.
Alto.
Então, o que eles fazem? Demite aquelas pessoas e pega o 2, 3 com salário, vamos supor, de metalúrgico. Uhum. Como é que aquela pessoa vai arrumar serviço com 50 anos? E se arrumar, vai ter que abaixar.
Exatamente.
Todo o teto lá embaixo, né? Então aí também é outra que complica a situação também, né?
Não é esse mar de rosa. Eu estou tentando lembrar o nome do presidente da Câmara.
Rodrigo Maia.
Não é como o Rodrigo Maia diz que pode, as pessoas podem trabalhar até 80 anos, né, deputado? Por favor, não tem essa realidade no Brasil. Eu acho que em nenhum lugar do mundo, porque a gente entra numa fase do nosso físico também não responder igual, né? Principalmente no rural, Rudi. Imagina mesmo um homem de 60 anos trabalhando. Não é fácil, gente.
Mas o nosso agricultor, praticamente, ele recebe um salário mínimo, ele é considerado um segurado especial, mas o nosso agricultor, a maioria se aposenta, mas não para de trabalhar, porque se parar de trabalhar, claro, dentro das condições físicas, dos limites da pessoa, mas se a pessoa não tem como ela parar de trabalhar, porque ela não sobrevive com o salário mínimo. Então, as pessoas têm que continuar trabalhando justamente porque o salário mínimo não é suficiente. Ah, pode ser que tenha regiões do Brasil com o salário mínimo até seja suficiente porque o custo de vida é menor. No Nordeste é um exemplo. Aqui nós temos que... Eu visitei uma vez o Nordeste e lá você com uma bermuda, um chinelo de dedo, uma camiseta, você passa praticamente todo ano. Mas nós temos uma realidade diferente, como eu disse. Nós temos o agricultor se aposenta, ele quer melhorar um pouco, quer ter uma qualidade de vida, e quer ter um plano de saúde e esse salário não é suficiente. Então, a questão da mudança de idade, principalmente das mulheres, preocupa, enfim, todas as situações aí que vem tirar direito dos nossos, para todos, acho que é muito ruim, é muito difícil, nós vamos ter sérios problemas.
E a gente está mexendo e falando numa fatia da população do Brasil que é muito injusto, né? Tu vê hoje, a gente caminha tanto tempo, a gente contribui durante tantos anos, produz para um país durante tantos anos, e na hora da gente ter um pouquinho mais de calmaria, de dizer agora eu vou descansar um pouco, tu não consegue.
Ninguém mais vive da aposentadoria.
A gente não consegue mais sobreviver.
O presidente da Associação dos Aposentados deve ver isso. Ninguém mais consegue viver da aposentadoria. Eu acho que quem se aposentou até 97, que tinha um cálculo diferente, até vivia. Mas hoje em dia, tu não consegue viver da aposentadoria. O fator previdenciário, ele te joga lá embaixo. E para conseguir chegar aos 85, 95, agora 86, 96 pontos, não tá fácil. Não é tão simples assim. Tu tá sempre correndo. Quando tu chega na regra, a regra aumenta. Então, o que a gente vê, é difícil tu viver. E ainda que a aposentadoria, tu se aposenta e todo ano tu vai perdendo. Ela aumenta, o salário mínimo aumenta de um percentual para ativa, mas quem é aposentado e pensionista aumenta menos. Então, cada 10 anos, tu perde um salário mínimo da tua aposentadoria. Então, vamos imaginar que com 60 anos eu me aposento com 3 salários. Quando eu tiver 80, eu vou estar com 1 salário. E com 80 anos, eu vou precisar de mais remédio, mais médico, mais, o plano de saúde mais caro. Daí o que que acontece? Chega a realidade que não vive mais de aposentadoria. Tu precisa da ajuda dos filhos ou quem consegue comprar alguns imóveis e viver de aluguel, que é a ideia.
O salário mínimo veio 4,71.
Exato.
E o aumento veio...
2,5.
Então...
Gente, tem que pensar numa...
3,43.
Foi
3,43 vezes
pensando numa profissão extra, na terceira idade também. A participação da Tita Maria pelo nosso WhatsApp. Tenho 58 anos de idade, 14 anos pago de contribuição. Gostaria de saber como fica a minha situação referente à aposentadoria. Muito obrigada, grande abraço a todos.
Como faltam só 2 anos para ela se aposentar pela idade e 1 ano de contribuição, ela vai entrar na regra de transição. Eles exigem 50% do que falta. Então, falta 1, ela vai ter que contribuir 1 ano e meio. Para conseguir ser aprovada a reforma.
Ou seja, ela...
Ela entra na reforma. Ela
está ali, ó, na beirada.
Exato.
A Lorena, bom dia. Talvez você já tenha falado sobre isso. Tenho 48 anos, iniciei minhas contribuições em 1986. E agora, como fica? Também
não. Ela está com 33 anos. Ela, olha, ela já poderia...
48 anos.
Não, mas ela tem 33 anos de contribuição. Ah, sim, se ela iniciou em 86 sem entrar, não deixar de pagar nenhum momento, ela já poderia estar aposentada, não precisa da idade. Com 30 então, anos de contribuição, tu pode já ter, Lorena, uma aposentadoria.
Procura a doutora Ciana aqui, entre em contato com a gente, te passa o celular dela, porque já pode encaminhar. Não vai perder tempo, porque o projeto está aí, hein? Bom dia, tua rádio. Estou desempregada, tenho 12 anos de carteira assinada, tenho 57 anos. E aí, como fica a minha aposentadoria?
Ela não entra na regra de transição, porque para chegar aos 60 falta 13. A regra de transição está dizendo que pode entrar na transição quem faltar 2 anos para se aposentar. Aí ela vai ter que chegar aos 62 anos e 20 anos de contribuição.
Vocês veem que as pessoas ficam realmente, né? Dá um...
Mas ela, para quem faltava 1 ano ou 60 anos de idade, agora tem que contribuir 20. Falta 6 anos de contribuição. Para essa senhora que está desempregada, é bastante diferença.
Com certeza. Gente, eu tenho 4 minutos para encerrar. Qual é a expectativa de vocês? A gente, claro, a gente só pincelou aqui, tem muitas modificações ainda, não deu para a gente falar tudo. Mas qual é a expectativa de vocês em relação à reforma e o que deveria ser o ideal, né? Ou chegar perto do ideal, Ciane?
Na verdade, o que eu imagino como ideal é não existir a reforma. Porque o que eu vejo...
como tá.
Exato, porque assim, ó, hoje em dia existe aposentadoria integral, fator previdenciário, aposentadoria especial, aposentadoria rural. Cada um vai se enquadrando conforme vai contribuindo. Não existe aposentadoria sem tu ter contribuição. Os documentos exigidos é uma imensidão. Quem tá o presidente do sindicato dos trabalhadores, dos agricultores, deve saber. É uma montoeira de documentação. Não existe mais aposentadoria corrupta, com certeza. E o que eu vejo é, não existe déficit. Eu imagino que isso é totalmente fantasioso.
O INSS não está quebrado.
Não está quebrado. As pessoas trabalharam muito para conseguir essa aposentadoria. E eu acho que é desumano exigir maiores contribuições. Eu gostaria que as pessoas que estão fazendo essa reforma fossem um dia trabalhar num escritório e vissem a realidade das pessoas. Sem um dedo, doentes, trabalhando porque não conseguem um benefício, trabalhando em empregos degradantes, periculosos, ruins. É difícil tu te imaginar 40 anos, daqui a pouco, num emprego com insalubridade, periculosidade, não ganhando todos os direitos trabalhistas que a gente sabe que é difícil as empresas darem. Então, eu imagino que as pessoas teriam que estar no dia a dia de cada cidadão brasileiro antes de fazer qualquer reforma.
O ideal é deixar a aposentadoria como está e pensar de uma forma de melhorar sem atingir os de baixo. Primeiro,
por que que eles não fazem a tributação das grandes riquezas? Até hoje não existe. É, por que que não fazem uma reforma tributária e arrecadação invistam no INSS? É.
Rude.
A expectativa é... Bom, a gente tem que ter fé, né?
Primeiro. É impressionar os políticos, né?
É impressionar. Porque quando a colega aqui fala que para ela não há necessidade da reforma, mas eu acho que nós temos situações aí que... Injustiças. Por que que alguém... Um exemplo, um senador hoje, que não dá mais se estender no assunto, com 6 meses de mandato se aposenta? É justo isso?
Não, os grandes eu acho justo que tudo isso. Bem.
Não, é militar, os grandes, né?
Mas não para a população.
Eu acho que para a população claro. O que mais eu fico triste é que talvez nessa reforma, quem vai ter que fazer o sacrifício vai ser quem menos recebe.
Exato.
E os que mais recebem não vão ter sacrifício para ele. Então, e se tiver sacrifício, não vai fazer diferença também. Para quem ganha 30, 40, se tiver que diminuir um ou dois, não vai ser sacrifício, né?
Ou de pressão na bancada rural lá em Brasília.
Com certeza.
Olho aberto, né?
Não, com certeza. A nossa federação, a FETAG, está em Brasília, inclusive ontem esteve em Brasília, e vai estar lá fazendo pressão justamente porque não se tire direitos, especialmente do nosso agricultor. Claro que nós defendemos o agricultor, mas de maneira geral, eu acho que o nosso trabalhador não pode, a reforma ela não pode atingir e não pode ter sacrifício justamente para quem menos ganha e quem movimenta a economia.
Exato. Tá brabo o negócio. Juarez, tu já tá aposentado, mas tá preocupado,
não,
né?
Tá, a gente se preocupa.
Claro, porque está à frente de uma associação importante.
Tem os nossos irmãos, né, que necessitam, mas eu acho que a reforma ela vai sair. Mas é como eles falaram, tem que pegar os grandes lá em cima. Não adianta pegar os pequenininhos aqui. É sempre eles que... O castigo vem sempre para eles. Começa a pegar os grandes.
Será que nenhum deputado, nenhum senador vai sugerir? Isso seria uma... Quando tem um projeto de lei, faz uma...
Emenda.
Uma emenda?
Na verdade,
eles podem fazer isso, né?
Se a população começar a se manifestar, porque até agora eu não vi nada de manifestação.
Eles podem fazer uma emenda para que a reforma saia, mas do jeito que a população mereça.
Claro, e pode até fazer um plebiscito. Por que que a gente não pode votar?
Então aí, gente, vamos se mexer, né? Não dá para deixar assim. Gente, muito obrigada pelo programa de hoje, falando sobre algumas modificações nesse novo projeto da aposentadoria. Conosco a advogada Ciane Meneguzzi Pistorello, o presidente da Associação dos Aposentados de Caxias do Sul, Juarez Gilberto dos Santos, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares aqui da região, Rudimar Menegoto. Muito obrigada a Isa na produção, ao Matheus na mesa de áudio. Hoje está sem celular, que maravilha. 1:01. Para a gente encerrar aqui a participação dos nossos ouvintes, o Henrique, rapidinho, o Gaes, que mandou através do telefone. Ele diz o seguinte: a maioria dos aposentados ganha um salário mínimo, enquanto o presidiário ganha quase 1.400.
Na verdade, o cálculo é conforme a contribuição dele.
Não são todos, tá, não. Henrique? Na Holanda, os familiares dos presidiários é que são responsáveis pelas despesas deles. E aqui no Brasil, nós é que pagamos. Na verdade, deveria ser assim, não é? São realidades diferentes, né? Infelizmente, a Holanda está milhões de luz à nossa frente no Brasil. Um país de um tamanho de uma região sul, talvez, um pouquinho menor, né? A Holanda é menor do que a região sul.
Menor que o Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul, quer dizer. Mas, mesmo assim, Henrique, claro, seria o certo, mas também não é assim, não é todo presidiário que ganha dinheiro, porque muita gente também tem essa fantasia, né?
Tem que estar contribuindo.
Não é bem assim. Quando ele foi preso, de que está com carteira assinada, ele tem que ter família. Então, também é muita fantasia ao redor das pessoas que estão presas, que não são todas colocadas no mesmo saco. Vem aí No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã de hoje. Até mais.
de tua rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.